Amém. Hoje estava meditando e o Senhor me falava sobre a estabilidade espiritual. E sabemos que o Senhor quer nos edificar e essa edificação ela tem que ser estável, tem que ser sólida. Caráter sólido, caráter que não muda, o caráter estável. E esse caráter estável, nós sabemos que é só o caráter do Senhor Jesus Cristo. É, nós devemos edificar a ponto de que o Senhor edifique em nós, para que não cheguemos naquele dia e aconteça o que vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 e 13, e o 14 também, diz assim: e se alguém sobre este fundamento, que é Jesus Cristo, claro, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, e se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Receberá galardão. Verso 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, toda obra que ela é edificada segundo o padrão divino, segundo a obediência aos princípios divinos, a vida espiritual é edificada dessa forma, no fundamento correto e também com os materiais corretos. Esse material trata-se de a obra do Espírito Santo, a obra de Cristo e também a ação de Deus na nossa vida. É, nós não podemos contar com nós mesmos, mas com Cristo. Então receberá galardão tal obra. Mas toda obra que for nossa mesmo, da nossa própria incumbência, da nossa própria inteligência, essa obra certamente não vai resistir ao fogo. Ela vai ser queimada pelo fogo. Então, nós estamos vivendo um tempo de instabilidade. Nós vemos que essa pandemia trouxe, muitos crentes para uma instabilidade espiritual. Eles deixaram de seguir a vontade de Deus, deixaram de seguir o caminho da obediência ao Senhor. Muitos fizeram isso. Quer dizer, uma vida espiritual que se abalou, uma vida espiritual que se deteriorou, mas porque não foi edificada sobre o fundamento, sobre a rocha. Por exemplo, nós vemos homens citando Bíblias, por exemplo, irmãos citando a Bíblia, mas poucos mostram que conhecem a Cristo. E a vida eterna, ela está fundamentada no conhecimento de Cristo. João 17:3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É um conhecimento de Cristo, de Deus, pelo Espírito, que vai realmente fundamentar a nossa vida espiritual de uma forma bem sólida. Então, também João fala que nós devemos andar como ele andou. Aqui em 1 João, capítulo 2, verso 6, diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Andar como Jesus é uma consequência de estar nele. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Nós não podemos dizer que estamos em Cristo e andar diferente, andar como o velho homem. É como o novo homem, que é Cristo. E também, vamos assim dizer alguma coisa assim sobre quando nós vamos falar diante do povo de Deus. Muitos, quando vão falar diante do povo de Deus, falam mais de si mesmo porque não conhecem Cristo. Então, eles têm muita coisa para falar de si mesmo e são as pessoas que mais falam, né, diante do povo do Senhor, muitas vezes. É uma necessidade de uma transformação, de uma mudança, de um conhecimento de Cristo. Que a quem devemos honrar, a quem devemos glorificar. Então, muitas vezes, nos deparamos que falamos muito de nós próprios do que propriamente de Cristo, porque nos falta esse conhecimento. Vamos ler aqui Hebreus capítulo 13, verso 8. O escritor aos Hebreus nos diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E olha o que ele diz depois. Quando ele fala Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele está dizendo que Jesus Cristo não muda e nem quando ele veio e se fez carne, ele mudou, ele continuou sendo a mesma essência, a mesma natureza que ele tinha. Ele só se fez homem. Mas toda a sua vida de santidade, sua vida moral, tudo estava dentro dele. Então nós vemos aqui, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Depois, no verso 9, ele diz: Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Porque logo em seguida que ele diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele diz: Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias. Paulo fala em Efésios 4, não, para que não seja levado por todo o vento de doutrinas, né? Agora diz assim: Porque bom é que o coração se fortifique com graça. Essa graça é o Senhor Jesus Cristo, e não com manjares, que de nada aproveita aos que eles se entregaram. Isso quer dizer, o fundamento que é Jesus Cristo, o conhecimento dele, esse permanece para sempre. Muitos hoje têm, por exemplo, o hábito de ficar caçando mensagens no YouTube, mensagens daqui, mensagens dali. E não buscam a Cristo. Eles ficam balançando para lá e para cá. Eles ficam, nunca são uma bênção na sua igreja local, nunca transmitem vida de Cristo na sua igreja local, mas muitas vezes ficam contendendo por assuntos que foram pesquisar, né, na internet. Nós devemos ter um conhecimento sólido do Senhor Jesus Cristo a ponto de sermos edificados na localidade que estamos, e essa edificação é como se fosse um quebra-cabeça. Cada membro mostra uma pequena parte de Cristo. Ele não vai ficar simplesmente falando do que entende na Bíblia. Ele vai apresentar a vida do Senhor Jesus, a conduta, o andar como o Senhor andou. Nós devemos apresentar o mesmo caminhar do Senhor Jesus quando ele esteve na terra. Ele mostrou como devemos andar. Então, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em essência, em natureza e em caráter. Ele é o mesmo. Sempre foi o mesmo. Vamos ver Deuteronômio, capítulo 32. O que fala do Senhor aqui? 32, o versículo 4 e o versículo 15. Diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Aqui diz que Jesus, que o Senhor é a rocha cuja obra é perfeita. Quer dizer, ele é o fundamento inabalável. E a obra dele é perfeita. Ele consumou uma obra perfeita na cruz do Calvário. E também todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. Se alguém revelar Cristo, então estará revelando a verdade. Mas agora debater sobre assuntos, pode ser que nós até estejamos saindo do caminho da verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo isso. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Devemos conhecê-lo. Também no verso 15 diz: E engordando-se, Jesurum deu coices. Engordaste, engrossaste-te, e de gordura te cobristes, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Aqui mostra que Deus é a rocha da nossa salvação. As Escrituras nos levam para Cristo. Jesus disse: Vocês cuidam, né, conhecem as Escrituras e atribuem que nela há o poder de Deus e são elas que de mim testificam, mas não quereis vir a mim para terdes vida. Todo leitor das Escrituras vai se deparar com uma grande verdade. Ela vai estar dizendo para você: venha a mim, diz o Senhor, venha a mim. Em Mateus 11, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim. É ir a Jesus. Para que nós tenhamos uma vida espiritual estável, estabilizada, como a de Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. É, Hebreus também. Como é o Senhor? Ele é a rocha firme, inabalável, ele é a rocha da nossa salvação. E quem é o Senhor Jesus, por exemplo, que é o fundamento, é essa rocha? Aqui em Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3, diz: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. O povo de Israel estava fixado em Moisés, mas Moisés era um desses instrumentos que Deus falou antigamente. A quem agora, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Agora, quem é Jesus? O qual, sendo o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa de Deus, né? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, ele é a expressão, ele é o resplendor da glória de Deus. E é a expressa imagem da pessoa de Deus. É por essa razão que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o resplendor da glória. Ele é a glória que nós precisamos. Ele é a glória que nós temos esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. É a glória que nós esperamos. Vamos considerar o povo de Tessalônica. Diz a palavra que eles praticavam praticamente três coisas. Vamos ver aqui em Tessalonicenses, capítulo 1. O que diz aqui? Verso 9 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses nos diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Ó, conversão a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a glória, o Filho, né? O seu Filho, que é o quê? O resplendor da glória de Deus. A quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, eles estavam esperando dos céus a glória prometida. Eles estavam nessa esperança de glória. Nós temos três festas em Israel no Antigo Testamento. Era Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. A Páscoa representava a redenção pelo sacrifício do Cordeiro. O Pentecostes representava a vinda do Espírito Santo. E a dos Tabernáculos significava a esperança de glória de eles virem e habitar em Jerusalém, em cabanas, e ver ali a glória de Deus manifestada a todo o povo de Deus. Esta glória nós estamos esperando, ela se manifestará. Nós já experimentamos a Páscoa, Jesus Cristo é nossa Páscoa. Ele morreu por nós na cruz, ele é nossa Páscoa. Nos trouxe salvação pelo derramamento do seu sangue. Experimentamos o Pentecostes, o Espírito Santo foi enviado. Agora nos resta o envio do próprio Cristo glorificado, que é realmente o resplendor da glória de Deus e expressa a imagem da pessoa de Deus. Essa imagem e glória estão ligadas, porque não há como desassociar a imagem de Deus com a glória de Deus. A glória de Deus é a sua própria imagem. Quando nós vemos a imagem de um homem, não vemos glória nenhuma, mas quando nós vemos a imagem de Deus, nós vemos a glória de Deus. Jesus Cristo é exatamente a imagem e a glória de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, conheçamos a Jesus Cristo. Ele é este, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Malaquias, capítulo 3, verso 6, o profeta fala o que Deus quis falar, né? Malaquias 3, 6 nos diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor está dizendo que ele não muda. Por essa razão, os filhos de Jacó não são consumidos. O povo de Israel não era consumido, porque Deus não muda. Mas vamos colocar nós. Se Deus não muda, é porque sempre está disposto a fazer o bem. Deus é só. Deus, ele não tem esse tipo de natureza que nós temos. Vamos considerar assim: porque eu, o Senhor, não mudo de fazer o bem, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Mas vamos dizer assim: que se o Senhor falasse com maior clareza, com, assim, clareza não, mas com maior extensão essa palavra, parafraseando. Ele diria assim: porque eu, Senhor, não mudo de fazer o bem, por isso vós, filhos de Jacó, que não mudam de fazer o mal, não sois consumidos. Então, quer dizer, Deus não muda porque ele faz o bem. Sempre estará fazendo o bem, mesmo quando estiver disciplinando nós em cada ação que ele achar por bem disciplinar. Mesmo quando alguma coisa muito difícil ocorre na nossa vida, a Bíblia diz: tudo contribui para o bem. Deus é o bem. Mas nós, o problema dos homens é não mudar de fazer o mal. Nós devemos mudar para ser conforme o Senhor que não muda. Ele não muda de fazer o bem. O homem um dia comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então hoje o homem optou em seguir o mal. Então ele não muda disso. Tudo traz realmente. A única maneira de realmente ser estável e fazer o bem é em Cristo Jesus. Fora disso, não há condição. Nós vemos, por exemplo, o relacionamento de um casal. Uma hora estão brigando, outra hora estão em paz, outra hora estão brigando de novo. Ou um está com um pensamento mau acerca do seu cônjuge. Por quê? Porque não é conforme a imagem do Senhor Jesus aí. A imagem do Senhor Jesus é estável. Se ama o cônjuge, vai amar até o fim. É assim o Senhor. Ele não muda. Então, hoje, amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento do Senhor. Mas por que que nós temos tanta divisão? Tanta implicância com determinados irmãos, por causa que nós mudamos. Precisamos, sabe do quê? De um reavivamento, poder do Espírito Santo na nossa vida, que vai fazer com que sejamos tão sólidos e também a palavra viva de Deus penetre profundo no nosso coração. Então, nós vamos focar em que a revelação de Cristo seja manifestada na igreja. E nós vamos contribuir com isso. Nós não podemos. Nós olhamos no livro de Provérbios, por exemplo, existe o simples e o sábio. Vamos ler aí Provérbios 1, 20 a 23. Consideremos assim que, do 1, verso 20 a 23. Aqui. A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó néscios? Esses néscios são os simples, né? Até quando, ó simples, amarei a simplicidade? Ou, néscios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Verso 23, agora. Aqui está o remédio. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Essa palavra. Sábio, nós sabemos que o sábio é realmente a imagem do Senhor Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sabedoria não muda. A sabedoria é eterna. E se a sabedoria de Deus for revelada em nós, que é Cristo, nós seremos estáveis. No capítulo 9 do Provérbio, diz que a sabedoria já edificou sua casa. E quando a sabedoria atua na nossa vida, ela edifica o caráter. Então, seremos pessoas de caráter. Caráter de que forma? Que caráter é esse? o caráter do Senhor Jesus. Teremos estabilidade espiritual, porque temos o caráter de Jesus. Então, o crente que realmente anda no caminho da sabedoria, ele é ensinado pela sabedoria, ele é formado em caráter. Então, pouco será para o pastor se preocupar com esse membro, porque ele mesmo está sendo conformado ao caráter da sabedoria. Mas o que é o simples ou o néscio? O néscio, se você olhar no significado original dessa palavra, ela vai dizer que o néscio é o simples e que é o seduzível. O néscio não é estável. Ele é seduzível. Então, a tradução disso é que ele é seduzível. É uma pessoa, vamos considerar assim, ele é espaçoso demais, ele é largo demais, é aberto demais, ele é seduzido, enganado, ingênuo e de mente aberta demais. Nós sabemos onde vai dar uma pessoa assim. Quando ele é aberto demais, ele escuta uma coisa do inimigo, ele considera. Se ele ouve uma falsa doutrina, ele já se abala e vai, segue esse caminho. É o caminho do néscio. Ele não tem estabilidade. A casa dele não vai ter solidez, porque ele não se apega a Cristo, que é a sabedoria. Então, o simples é seduzível. É como que se... Eu lembro do Aniceto que falava o canto da sereia, né? A sereia canta do ouvido, a pessoa já inclina o seu ouvido para aquele lado. É seduzível. Nós precisamos de solidez, edificação, caráter. É isso que precisamos. Hoje, ainda mais no nosso tempo, que a Bíblia, João fala assim, vocês sabem que é vindo o anticristo. Ele fala, o anticristo é chamado de o homem da iniquidade na Bíblia. E esse homem da iniquidade é um homem sem lei, é um homem sem caráter. Ele tem o caráter do diabo. Ele não recebe a sabedoria de Deus. Ele vai atuar na sua própria sabedoria. Então, e o que ele vai negar primeiro? Ele vai negar primeiro a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Então, nós precisamos ficar atentos que Cristo, se faltar a Bíblia neste mundo, se o anticristo recolher todas as Bíblias, mesmo assim, Cristo, como a verdadeira Bíblia, estará dentro de nós, revelado. Por isso, precisamos conhecer a Cristo. E esse fundamento que nunca mais nos fará ser abalados. Então, mas se a pessoa apenas recita versos bíblicos e não conhece o Senhor Jesus, mesmo assim ele poderá ser levado, né, por essa onda do anticristo que vem sobre a terra, mesmo antes dele se manifestar. Devemos tomar cuidado. Vamos nos entregar a Cristo mesmo para valer. O tolo, por exemplo, ele é um ouvinte esquecido e não é um cumpridor da palavra de Deus. Ele contempla a si mesmo, como diz Tiago em Tiago 1, 23 e 24. Vamos ler Tiago 1, verso 23 e 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Então, Tiago, ele está sempre falando sobre a conduta da fé, a prática da fé. Então, se nós olhamos, o tolo nunca põe em prática a palavra de Deus. O sábio já põe em prática a palavra de Deus. Porque a fé dele está fundamentada em Cristo. E como Cristo andou, ele vai andar. É uma fé aperfeiçoada, é uma fé que realmente não é morta. É, por exemplo, o Tiago diz que a fé teórica é uma fé morta. A fé teórica não tem sentido. Em Tiago 2,17, ele diz que a fé teórica é morta. Ele diz assim também: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, tudo que aprendemos com Cristo tem que ser praticado, porque senão essa fé, sem as obras, é morta. Então, a fé teórica é uma fé morta. E também devemos tomar bastante cuidado, porque se nós, por exemplo, a prática daquilo que forma o nosso caráter, né, é a palavra de Deus. E essa prática é provada, né, que se ensinarmos uma verdade sem prática, ela se torna uma mentira para nós. Em Tiago 1,22, ele diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós com falsos discursos. Então, vamos considerar. Eu posso falar uma verdade, mas se eu não pratico, essa verdade acaba se tornando uma mentira na minha vida. Eu não mostro que creio nessa verdade caso eu não pratique. Então, para mim, ela não está sendo realmente mostrando a eficácia de que eu creio na verdade. E também não está mostrando eficácia e verdadeiramente que isto é real na minha vida. Então, ela se torna, essa verdade acaba se tornando uma coisa falsa na minha vida. Por isso que a maior parte dos crentes, eles falam da Bíblia, mas quando nós vamos ver, eles não estão realmente praticando. Eles falam de fé, mas realmente não praticam. Eles falam que conhecem Jesus, mas andam diferente dele. Então, nós precisamos hoje, o Senhor diz que um pouquinho de tempo que há de vir, virá, não tardará, ele vem logo. Então, nós precisamos apresentar-se diante dele, tendo a imagem dele. Então, já lemos aí Tiago é realmente bate firme na questão da realidade espiritual, né? Da realidade da fé. E nós vemos que o sábio é fazedor da obra. E quem é esse sábio fazedor da obra? Por exemplo, que Tiago fala que aquele que realmente é real é o fazedor da obra. Ele faz a obra de Deus, ele realiza aquilo que ele crê. Então, ele é o fazedor. Ele não é uma pessoa que fala simplesmente, mas quem é o fazedor? Alguém que é fazedor da obra de Deus. Em João 17,4, nós vemos que é a revelação do próprio Senhor. Ele é o fazedor da obra de Deus. Mas se nós, com a nossa fé, não aplicamos em Cristo Jesus, teremos pouca eficiência no fazer. Aqui no verso 4 diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus glorificou o Pai, praticando a fé que o Pai lhe concedeu. Em João 4,34, também diz, Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, olha que coisa muito importante aqui, que Primeiramente, Jesus está falando que o que ele veio fazer? Ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Quantos colocariam, antes da vontade, colocariam assim: a minha comida é fazer a obra de Deus, por exemplo. Mas não podemos fazer a obra de Deus sem conhecer a vontade de Deus primeiro. Primeiramente, nós devemos fazer a vontade de Deus e depois realizar sua obra. E a vontade de Deus é que nós nos submetamos ao seu filho e o seu filho realize toda a obra. Quando Davi queria trazer a arca para Jerusalém, ele não consultou primeiro a vontade de Deus, ele quis fazer a questão de trazer a arca, ele quis fazer essa obra. Ele foi, mas deu tudo errado, porque não era a vontade de Deus agir daquela forma. Então, é primordial, por exemplo, um pai que quer edificar seu lar, um pai que quer edificar sua família, qual é o primordial da obra de Deus para ele? Qual é o primordial, é essencial para a vida? É conhecer a vontade de quem enviou a Cristo. Conhecer a vontade de Deus e comer a vontade de Deus todos os dias. Né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, quando um pai e uma mãe comem a vontade de Deus, eles terão visão para poder edificar, realizar a sua obra na sua família. Caso contrário, eles não farão, porque eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eu vejo casais que eles estão se batendo daqui para lá, de lá para cá, sem a vontade de Deus, eles não vão edificar nada. É isto que nós precisamos, comer a vontade de Deus, seja ela agradável ou não. Nós sabemos que o final vai ser uma edificação sólida, uma estabilidade espiritual para nós e para nossa geração, para os nossos filhos. É muito importante isso que estou falando. Esse João 4:34 deve ser posto lá no guarda-roupa, lá para ver todos os dias. É, também a estabilidade de caráter está na revelação do Senhor Jesus Cristo. É, Romanos 8. Vamos ler aqui Romanos capítulo 8, o versículo 27 até o 29. Aqui diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Que maravilhoso quando nós olhamos assim este versículo que diz, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ah, nós paramos nesse versículo e achamos maravilhoso porque fomos chamados pelo decreto de Deus, nós fomos eleitos. E também essa eleição foi por um conhecimento antecipado, porque Deus conhece todas as coisas desde ontem, hoje, eternamente. Deus conhece tudo, né? Por isso que Cristo é ontem, hoje, eternamente, é o mesmo. Ele conhece tudo de nós, ontem, hoje, eternamente conhecerá. Então, daí diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Nós ficamos aí embasbacado, alegre, feliz, né, com essa predestinação maravilhosa, mas o que nós fazemos para partir na direção de ser, né, a imagem do Filho de Deus? É, O que Deus quer é que a nossa vida espiritual seja semelhante à do seu filho. Ele não quer diferente. Não vai, nenhum padrão diferente vai entrar na glória. Só o padrão do seu filho Jesus. Por exemplo, a razão de muitos crentes não serem estáveis na vida espiritual é porque eles não empreendem fé na carreira com o objetivo de serem semelhantes a Jesus. Devemos empreender a fé que recebemos nessa carreira de ser semelhantes a Jesus. Então, realizaremos tudo o que Jesus realizou. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que mais se parece com Jesus. Então, o verso 27, o que nos ajuda aqui é o Espírito Santo. O verso 27 é a chave desse propósito todo aí de chegar a ser a imagem de Cristo. Por exemplo, veja o 27, ele diz assim: aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Aí, qual é a intenção do Espírito? A intenção do Espírito é de que todos os santos, todos os irmãos, sejam revelados na mesma imagem do Filho de Deus. Essa é a intenção do Espírito Santo. Por isso que, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais obediente ao Espírito Santo, mais semelhantes seremos ao Senhor Jesus Cristo. Então, sabe qual é a intenção do Espírito? A intenção do Espírito é essa: que sejamos conformes à imagem do Filho de Deus. E continuando, daí diz assim: e é Ele, ó, muitos desprezam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você sabe que o Espírito Santo intercede por nós, para que sejamos a imagem gloriosa do Senhor Jesus. Ele não somente intercede, mas também esse interceder dele nos dá força para seguir a carreira da fé. E também, não é só isso, ele trabalha para que nós sejamos a imagem do Filho de Deus. Ele trabalha nisso. É glorioso isso, é glorioso saber que temos um aliado, que temos alguém, um consolador ao nosso lado, que temos um consolador habitando dentro de nós e que ele nos levará para este fim, ser a imagem do Filho de Deus. E quando a obra estiver completa, vai aparecer realmente a glória do Senhor. Glória a Deus por esse trabalhar, né? Nós temos aí, por exemplo, vemos em Mateus, há uma cooperação nossa em relação a Deus. Quando formos sábios e querermos edificar nossa casa sobre a rocha. Em Mateus 7, 24, ali tem uma casa edificada de uma maneira. Existem dois homens, um edificou na rocha, outro edificou na terra, na areia. Vamos ler o 7:24, onde diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, refere-se à obediência a Cristo, à submissão, pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é sobre o fundamento. E esse fundamento é a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, edificar a casa sobre a rocha é edificar a casa à imagem e semelhança de Cristo. Também no verso 26, existe o outro homem insensato, ou o seduzível, ou aquele que é largo demais. Então, ele não edificou só sobre a rocha, ele usou outro fundamento. Né? Então, por sua largueza tola, ele edificou sobre outro fundamento. Nós vemos aí pais que estão edificando seus filhos segundo o fundamento do mundo, diz Paulo, rudimentos do mundo, que estão edificando sua vida espiritual, por exemplo, consultando a sabedoria do mundo. Por quê? Porque o tolo é seduzível e ele é volátil, ele é largo demais. Ele tanto se utiliza daquilo que é do mundo, quanto se utiliza com aquilo que é de Deus. Não pode haver híbrido. Nós devemos estar fundamentados em Cristo. Então, no verso 26, nos diz assim, que. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, se ele não cumpre, significa, bom, ele não é obediente, não tomou um posicionamento. Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E qual o fim disso? Desceu a chuva, correm os rios e sopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Agora, é aquela que está no fundamento, pode vir o anticristo, pode vir bomba atômica, pode vir o que for, mas o que acontece? Diz assim: e desceu a chuva, correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e essa casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa pandemia trouxe muita instabilidade na fé dos crentes, mas o Senhor está querendo ver de quem eles estão dependendo. Aonde eles se agarram, em vez de se agarrar em Cristo, se agarram nas pessoas, se agarram nisso, naquilo. Nós devemos saber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Este é o fundamento da nossa sustentação. Vamos assim considerar também que esse homem prudente exatamente é o próprio Senhor Jesus que conseguiu ser revelado na nossa vida e nos colocou e nos edificou sobre a rocha. Ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ele colocaria a sua igreja sobre a rocha. Então, se ele colocar nossa vida sobre a rocha, se ele se revelar em nós e colocar nossa vida sobre a rocha, estaremos completamente firmes. E o insensato não. O insensato, quem é o insensato? Sou eu mesmo. É o meu eu que edificou segundo os meus conceitos. E não segundo Cristo, mas segundo os meus próprios conceitos. Então, o que que Deus quer? Ele quer a morte do nosso eu, ele quer a entrega do nosso eu. Eu contei uma história de um homem que ele morava numa determinada cidade, não é aqui na Europa, e ele, por 40 anos, ele pregou uma mensagem religiosa que eles deveriam assim se privar de comer manteiga, se privar de fazer isto, se privar de fazer aquilo. E daí chegou um pregador ungido de Deus naquela cidade e disse: olha, você que está vivendo de privar-se disso e daquilo outro, este não é o caminho correto. Você só não fez uma coisa, não rendeu o seu eu. Ele não tinha levado o seu eu para a cruz. Ele simplesmente, como um religioso, se abstinha disso, assim como os judeus faziam, os fariseus faziam, se abstinha disso, daquilo e daquilo outro, mas não negavam o seu eu. O mais importante para nós é remover o eu, que é o fundamento errado da nossa vida, e estabelecer Cristo no lugar dele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Este é o fundamento real. E, considerando, devemos aniquilar o fundamento errado e estabelecer o fundamento correto, que está em 1 Coríntios 3:11. Diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Outro fundamento. Mas agora, qual é o outro fundamento? Ele está fundamentado na vida do nosso eu, do nosso ego. Porque em 1 Coríntios 1, 18, veja o que ele diz. Aqui está o aniquilamento desse outro fundamento. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E agora, continuando o verso 22, 23, 24. Olha o que diz. Vou ler o 22, 23, 24. Diz assim, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Qual era o fundamento dos gregos? Sabedoria natural, humana. É este fundamento que tem que ser aniquilado. Não pode se colocar outro fundamento. E o que aniquila este fundamento? A cruz de Cristo. Então, aí ele diz, e os judeus pediam sinal. Eles não pediam Cristo, eles pediam sinal. Eles queriam algum sinal. Buscavam milagres. Tem muitas igrejas hoje fundamentadas em milagres. Tem muitas igrejas fundamentadas em filosofias. Mas diz aqui, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, Cristo é o quê? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, o outro fundamento é a sabedoria humana. Então, continuando, diz assim, nós pregamos a Cristo crucificado, que para nós é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Olha, verso 19, agora, o aniquilamento do outro fundamento. Ele diz, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Irmãos, a Bíblia diz, se nós queremos ser sábios, faça-se louco para ser sábio. Se nós somos sábios e inteligentes, vamos lançar outro fundamento que não seja Jesus Cristo. É por essa razão que o nosso eu deve morrer. Senão ele vai atrapalhar a edificação. Os judeus buscavam filosofia. Mas o que Jesus falou para que nós dessemos fruto e tivéssemos realmente fruto para a vida eterna? Vou terminar lendo João 12, 24. Aqui nossa vida será totalmente estável se nós seguirmos o caminho de Jesus. Ele mesmo era esse grão de trigo. Ele mesmo disse que ele tinha que morrer para que produzisse muito fruto. Então, 12, 24 nos diz assim, na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Você imagina quantas vidas o Senhor Jesus levou para o seu reino celestial? Depois que ele morreu, ele falou sobre sua morte, dizendo que quando o Filho do Homem for levantado, ele disse, a todos atrairei para mim mesmo. E no livro de Hebreus diz que ele levou muitos filhos à glória. Então, nós vemos que a morte do Senhor Jesus, como grão de trigo, levou muitos filhos para a glória. Então, o que Jesus quer mostrar? Que enquanto nós ficarmos inteiros, com a nossa própria identidade, nós não vamos dar fruto. Mas se cair na terra e morrer, o nosso eu morrer, o que vai acontecer? Uma nova identidade vai tomar lugar. A identidade do Cristo ressurreto, glorificado. E ele vai fazer com que nossa vida produza muito fruto, porque a vida de Jesus é impossível que ela não seja frutífera. Então, se morrer, dá muito fruto, mas se não morrer, fica só. Que Deus abençoe cada um e que fique sentindo o gemer do Espírito Santo por cada um de nós, porque ele geme para que nós venhamos a morrer para o nosso eu. E Jesus tomar o lugar do nosso eu e viver no nosso lugar e expressar-se por nossas vidas, por nosso corpo e mostrar-se ao mundo quem ele é através de nós. Em nome de Cristo, que o Senhor realmente nos abençoe pelo poder do Espírito Santo que ele libera para realizar a sua vontade. Amém. Deus abençoe.